Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, passage à niveau, votre compagnie jusqu'à 14h, c'est dimanche 22 janvier. Voilà le menu. On va parler du projet de loi des réformes, des quoi? Des retraites, ni plus ni moins. Une nouvelle loi d'immigration, c'est la 29e depuis 1980, ça donne à réfléchir. Également la privatisation des transports parisiens, tout ceci avec Madame Laurence Cohen, sénatrice PCF du Val-de-Marne. On parlera également de l'enseignement de la langue portugaise en France, plus exactement des sections internationales dans la région parisienne. Les inscriptions sont ouvertes. Et après, on va parler d'un programme du gouvernement portugais pour ceux qui veulent retourner au pays avec cette norme d'aide économique en plus. Et après, on va chanter les Janeiro. Janeiro, bon, ça c'est un chant à la campagne portugaise, justement, pour fêter ce mois de janvier, le début de l'année. Et finalement, on partira jusqu'à la Cigale à Paris pour parler de festival au fil des voix qui démarre le 24 janvier et la première soirée, elle est cap-verdienne. Mais déjà, on reste dans notre département, dans le 94. Madame Laurence Cohen, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est du Brésil. Alors, je rappelle que vous êtes présidente du groupe d'amitié France-Brésil du Sénat. Alors, on va parler justement de la situation parce que tout a débuté il y a 15 jours exactement quand des milliers de personnes, des adeptes de Bolsonaro, ont envahi le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel. Alors, il y a quelque chose, une nouvelle ce matin. Le président Lula vient de limoger le chef de l'armée, juste 15 jours après l'envahissement du centre du pouvoir brésilien. Alors, à l'époque, on avait même parlé de coup d'État. Donc, ça vous préoccupe la situation au Brésil?
Je suis effectivement très attentive à la situation du Brésil, parce qu'on a vu que finalement, les partisans de Bolsonaro ont essayé de faire ce qu'avaient fait les partisans de Trump, et que on voit bien que au niveau mondial, il y a quand même une reconstitution d'une internationale fasciste qui se mobilise contre l'ensemble des progressistes, et notamment dans un certain nombre de pays, dont le Brésil. Donc, en tant que présidente du groupe d'amitié, en tant que sénatrice communiste, j'apporte évidemment tout mon soutien au président Lula et à l'ensemble des progressistes brésiliens, puisque j'avais fait un déplacement en mars dernier déjà. J'avais rencontré de nombreux élus qui m'avaient dit leur crainte, leur inquiétude, parce que ils avaient subi des menaces de mort. Et on voit bien que c'est extrêmement important qu'il y ait un soutien international au président Lula. C'est ce qui se fait et ce qui est plutôt positif.
Oui, d'ailleurs, bon, et Bolsonaro n'a jamais reconnu sa défaite. Hein. On dirait qu'il copie Monsieur Trump. Mais enfin, c'est une autre question. Et d'ailleurs, et ça sera ma dernière question par rapport au Brésil. Justement, il y a une délégation du groupe d'amitié qui a été au Brésil en mars 2022. Et déjà à cette époque-là, il y avait des craintes par rapport à ce qui pourrait se passer.
Oui, c'est ce que je vous ai dit quand on y est allé en mars dernier. On avait eu énormément de rencontres avec des associations, avec des élus progressistes, et déjà il y avait donc ils nous avaient dit il faut faire attention. Ils avaient peur d'ailleurs du déroulement des élections. Moi, j'avais essayé de faire en sorte qu'il puisse y avoir des observateurs, et puis finalement ça n'a pas été possible. Et bon, les élections se sont déroulées à peu près correctement, on va dire, et en tout cas elles ont permis de voir le résultat de Lula, mais qui a été contesté. Hein. Il y a eu toute une campagne de fake news, de fausses nouvelles, pour parler français, qui ont été développées dans les réseaux sociaux. Il y a énormément d'argent qui est consacré par Bolsonaro et ses partisans. Mais vraiment, son grand modèle, c'est Trump.
Voilà, bon, une situation à suivre, d'autant plus que du point de vue économique, c'est pas évident. On se pose des questions, comment est-ce que le président Lula pourra gouverner, d'autant plus que le Congrès est complètement à droite et pro-Bolsonaro. Alors, revenons en France. En France, bon, ça y est, plus de 2 millions de manifestants selon les syndicats. La police n'a trouvé qu'un petit peu plus de 1 million, c'est déjà pas mal. Ça, et au sujet du projet de loi de réforme des retraites. Alors, ce projet de loi, il sera présenté demain en Conseil des ministres. Après le 31 janvier, une nouvelle mobilisation. Et en début février, là, les députés commencent à aborder, voir le texte. Le Sénat, ce sera un peu plus tard. Alors, Madame Cohen, est-ce que cette réforme des retraites, elle est nécessaire et pourquoi?
Bah, évidemment, elle est absolument pas nécessaire. Elle est pas du tout urgente, loin s'en faut, puisque même si je prends le rapport du Conseil d'orientation des retraites, il y avait effectivement la prévision d'un déficit, mais d'un déficit temporaire, et à partir de 2027. Donc on voit bien là que ce sont des faux arguments du gouvernement. Il y a une volonté effectivement de toujours faire payer les mêmes, hein, ceux qui travaillent, ceux qui sont en difficulté, qui sont au chômage. Donc il y a des réformes qui sont extrêmement dures pour la vie quotidienne des gens. Et ces réformes, en fait, elles sont guidées par une seule obsession de Macron et de son gouvernement, c'est en fait de permettre par ces réformes de récupérer de l'argent sur les plus fragiles pour équilibrer les cadeaux fiscaux qui sont faits aux plus riches. Donc c'est une mesure qui est injuste, avec des arguments qui sont avancés, qui ne tiennent pas non plus la route, et puis avec beaucoup d'autoritarisme, parce que vous l'avez dit, il va y avoir un examen effectivement à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais je veux attirer l'attention de ceux qui nous écoutent et de celles qui nous écoutent, c'est-à-dire que le gouvernement a pris comme véhicule, on va dire législatif, un projet de la sécurité sociale rectifié, et ça lui permet comme ça d'imposer que le débat n'excède pas 50 jours. Donc en fait, quand on voit les choses, ça veut dire une vingtaine de jours donc qui sont destinés à l'Assemblée nationale et ensuite une quinzaine de jours au niveau du Sénat. Vous voyez, puis ça fait à peu près avec les commissions et tout ça, on arrive sur 50 jours. Donc en réalité, ça permet à l'exécutif de passer par un article donc qui limite la durée des débats. Et donc, en quelque sorte, moi, je dis que c'est une sorte de 49-3, mais beaucoup moins brutal. Parce que même si l'examen dans l'hémicycle du Palais Bourbon n'est pas terminé au bout de ces 20 jours, donc, eh bien, le texte est envoyé aux sénateurs en l'état. Vous voyez les choses, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte du tout le temps nécessaire pour les parlementaires d'examiner cette contre-réforme. Et puis, en plus, si vous voulez, ce véhicule législatif, normalement, il est utilisé quand il y a un impératif budgétaire. C'est-à-dire, par exemple, un impératif budgétaire, en général, il faut effectivement ne pas trop prendre de temps, 50 jours maximum, parce qu'il faut que le budget soit bouclé pour le 1er janvier. Mais là, on n'est pas dans ce cadre-là. Donc, ils utilisent finalement de faux arguments. Et puis, c'est pas juste. On est en 2022. Pourquoi allonger encore le temps de travail pour celles et ceux qui sont au boulot et qui connaissent une grande pénibilité des conditions de travail? Donc, ça va pas du tout.
Donc, ça sera pas le 49-3, ça sera le 47-3.
Mais, 47-1.
Pardon, oui, 47-1. Bon, voilà. Autant pour moi. Alors, quand on parle des déficits, alors pourquoi, d'une part, on fait pas appel? Pourquoi est-ce que les entreprises ne payent pas une partie? Pourquoi est-ce que, quand on voit les actionnaires des entreprises du CAC 40, par exemple, il y a des dizaines de milliards qui ont été payés en dividendes. Donc, il n'y a pas d'argent et accessoirement, il faut dire aussi que ça concerne les cotisations sociales. Il y a un certain nombre de cotisations qui ont été diminuées pour les entreprises. Donc, s'il y a un manque d'argent, il y a des ressources, non?
Exactement. Et moi, je veux saluer le travail unitaire des syndicats. Ça, c'est extrêmement important de le dire parce que malgré les différences qui peuvent exister au niveau syndical, eh bien, ils ont réussi à se mettre d'accord et c'est ce qui a permis cette formidable mobilisation. Comme beaucoup, moi, j'étais dans la rue et c'était assez extraordinaire. C'était une vraie déferlante et quand les syndicats annoncent 2 millions de personnes, eh bien, moi, je pense qu'effectivement, il y avait 2 millions de personnes qui étaient dans la rue qui ne veulent pas de cette contre-réforme. Moi, je partage tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on dit, nous, au niveau du Parti communiste français, comme au niveau d'ailleurs de la NUPES, que l'argent ne manque pas, moi je vais vous donner quelques exemples, hein. Une taxe de 2% sur la fortune des milliardaires, les milliardaires français, ça rapporte 12 milliards d'euros. Donc c'est déjà ce qu'il faudrait pour équilibrer, etc. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il y a eu plusieurs lois, ces lois ne sont pas respectées. C'est pareil, d'après les calculs de la CGT, ça ferait 6 milliards d'euros dans les caisses de notre système de protection sociale. Et alors, si je parle rien que de la participation des revenus financiers exactement à l'équivalent de ceux du travail, eh ben c'est 30 milliards d'euros. Donc vous voyez là, en l'espace de 2-3 exemples, le nombre de milliards, ça fait 30 et 12, 42 et 6, on est presque à 50 milliards de récupérés. Donc on voit bien là que le gouvernement Macron a une volonté politique de faire des cadeaux toujours à ceux qui ont le plus, qui se portent très bien, et de pressurer sur ceux qui travaillent ou qui, hélas, sont au chômage, parce qu'il faut pas oublier que avant la réforme des retraites, il y a eu aussi la réforme de l'assurance chômage pour encore durcir les conditions d'indemnisation, donc de ceux qui sont déjà frappés par le chômage. Donc voilà, c'est vraiment une volonté politique de toujours servir l'intérêt des plus puissants.
Et d'ailleurs, le MEDEF, il est pour justement cette réforme des retraites. Je rappelle, passage à niveau, c'est dimanche 22 janvier, avec nous par téléphone, Madame Laurence Cohen, sénatrice du PCF du Val-de-Marne. Alors, Madame Cohen, ça va être la 29e loi sur l'immigration depuis 1980. On aurait besoin d'une nouvelle loi, ça concerne l'immigration?
Écoutez, moi, je suis vraiment très très inquiète, parce que se développe dans notre pays, comme au niveau d'ailleurs européen et dans le monde, une montée du racisme, de la xénophobie, de l'antisémitisme. Et en France, eh bien, malheureusement, le gouvernement Macron et les droites, hein, LR, etc., reprennent les arguments qui sont développés par le Rassemblement national, c'est-à-dire que le responsable de tous les maux, ce serait l'étranger, ce serait l'immigré. Et c'est dans ce contexte-là qu'arrive, comme vous l'avez dit, encore une nouvelle loi, donc une 30e loi depuis 1980. Donc c'est quand même extrêmement inquiétant. Il va y avoir 25 articles et malheureusement, à l'intérieur de ces articles, il y en a un certain nombre qui sont très sécuritaires et qui risquent d'avoir des conséquences extrêmement graves sur la vie quotidienne des personnes qui cherchent à quitter leur pays pour des raisons politiques, économiques, etc., et qui viennent en France, mais qui travaillent en France, hein. Moi, je veux dire, ça, c'est très, très, très important. Ce sont des femmes et des hommes qui viennent et qui travaillent dans notre pays, qui payent des cotisations et qui sont sans papier. Alors, il y a des choses quand même, il faut le dire, grâce à la mobilisation, là encore, des syndicats qui sont positives, mais qui sont noyées dans un ensemble qui est très inquiétant. Chose positive, si vous voulez, c'est ce que dit, en tout cas ce qu'affirme du SOPT et Darmanin, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte que les femmes et les hommes qui finalement travaillent en France puissent avoir un titre de séjour. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, mais à condition évidemment qu'il ne soit pas conditionné par la volonté du patronat. Donc, a priori, on a eu une rencontre au niveau de mon groupe avec du SOPT et Darmanin. Il semblait ne pas vouloir conditionner ce titre de séjour sur la seule volonté du patronat. Mais, si vous voulez, donc ça, c'est positif. C'est le fruit d'un combat qui a été mené sur le plan syndical. Mais il y a quand même à être extrêmement extrêmement attentif, parce que par exemple, ça serait accordé pour la durée d'un an, donc c'est très court, et donc c'est un risque accru de précarité Et donc, quand même, du fait que si jamais le patron ne renouvelle pas le contrat de travail, eh ben, tout de suite, il serait prononcé une OQTF, donc ça veut dire...
Obligation à quitter le territoire français.
Voilà, voilà, exactement. Mmh. Et moi, je vous dis, il y a des choses qui sont positives, qui ont été arrachées par les luttes syndicales et les luttes des sans-papiers. Et moi, je veux saluer, par exemple, dans notre département, puisque, comme vous l'avez dit, nous sommes dans le Val-de-Marne, je suis sénatrice du Val-de-Marne, la lutte exemplaire des chronopostes.
Tout à fait.
Qui travaillent, qui sont là, qui sont dans des métiers. Parce qu'il faut aussi définir ce que c'est que les métiers de tension. Donc, il y a tout ce qui est logistique. Pendant tout le Covid, c'est eux qui ont continué à livrer des colis qui étaient quand même indispensables. Je discute beaucoup avec eux et avec le syndicat qui les soutient, Sud Solidaire. Eh bien, en fait, pendant tout ce Covid et encore aujourd'hui, ils sont obligés, ils sont soumis à des cadences terribles. Ils déchargent des camions, c'est très lourd. On les rappelle à n'importe quel moment simplement par un SMS. Et s'ils sont pas contents, ils s'en vont. Eh ben, ces hommes-là, qui sont extrêmement courageux, qui nous ont permis de continuer à avoir une vie à peu près normale pendant le confinement, eh ben, ils sont menacés d'être éjectés parce que pour l'instant, au moment où on se parle, ils ont toujours pas de papier. Donc, si vous voulez, il faut être extrêmement attentif. Les femmes et les hommes qui viennent ici, qui travaillent ici, ils ont quitté leur pays pas de gaieté de cœur. Ils ont quitté leur pays parce que c'est la guerre, parce que c'est la famine, tout ça. Et donc, ils viennent, ils travaillent et ils prennent le travail de personne. Le travail qu'ils font, personne n'en veut. Tant il est précaire, tant il est difficile. Donc, on doit à la dignité humaine, au respect, de faire en sorte que ces hommes et ces femmes puissent travailler dans de bonnes conditions, ne pas avoir la peur au ventre, et puis dans cette loi là aussi être attentif, parce que si il y a effectivement des titres de séjour pour ces hommes et pour ces femmes, on ne prend pas du tout en compte leur vie personnelle.
Oui, parce que...
Et vous voyez, ils sont vus uniquement au niveau de la lorgnette de travailleurs ou travailleuses. Donc, mais ils ont une vie personnelle, ils ont une famille. Et alors, ils vont être coupés de leur attache. Comment ça va se passer? Donc moi, j'appelle à beaucoup de vigilance pour suivre cette avancée de cette loi éventuellement, mais surtout à l'intérieur de cette loi, il y a quand même beaucoup d'articles qui sont inquiétants et qui sont défendus par l'extrême droite. Donc
tout à fait. Mais oui, voilà. Oui. D'ailleurs, comme selon l'Organisation des Nations Unies, la France est l'un des pays de l'Europe de l'Ouest où l'immigration est la plus faible, 16e sur 28 pays, l'Union européenne. Mais par rapport à ces histoires, aussi question des cartes de séjour, pas cartes de séjour, regroupement familial, la communauté portugaise a donné aussi à la fin des années 60 et au début des années 70. Ils sont passés par là aussi, les Portugais. Alors, un dernier thème, Madame Cohen. Déjà une pétition stopgalère.fr. Ça concerne bien entendu les transports parisiens. Madame Pécresse veut privatiser les transports. Bon, ça commence déjà par les RATP, etc., etc. Donc, il y a toute une mobilisation pour empêcher d'une part cette privatisation, mais également que d'avoir davantage de bus, d'avoir davantage de métro, j'en passe les maires, des RER. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de Île-de-France Mobilité?
Écoutez, Madame Pécresse, moi je l'ai pratiquée puisque j'ai été pour deux mandats conseillère régionale, donc en 2003, et je siégeais à l'époque au CIF, qui est devenu maintenant Île-de-France Mobilité. Mmh. Et bon, elle n'était pas présidente, mais elle siégeait elle également, et elle a toujours défendu effectivement la privatisation à outrance. Ce que l'on voit depuis qu'elle est à la tête de la région, c'est une aggravation des conditions de transport des franciliennes et des franciliens. C'est terrible. Enfin, je veux dire, on est transporté comme du bétail, on est serré comme des sardines dans le RER B notamment, mais tous les RER et puis les métros. Il y a des attentes énormes au niveau des bus. Il y a des chauffeurs qui s'en vont, parce que les conditions de travail sont trop difficiles, que ce soit au niveau du bus ou au niveau du métro.
Mmh.
Et sa solution, c'est d'abord d'augmenter le pass Navigo, et encore qu'il y a eu une grosse mobilisation pour essayer de réduire un peu la casse. Et en tout cas, nous, depuis le début, on a toujours refusé et l'augmentation du pass Navigo et la privatisation qui là encore est un faux problème. C'est-à-dire que la droite, et je dirais les droites, hein, que ce soit LR ou Macron, et encore pire, l'extrême droite, ne va pas chercher l'argent là où il faut. Il faut des nouvelles ressources au niveau des transports pour avoir des transports de qualité, pour répondre aux besoins, et c'est un enjeu énorme d'un point de vue écologique. Eh bien, les nouvelles ressources, là encore, moi j'ai des propositions qui sont claires. D'abord, la baisse de la TVA dans les transports publics du quotidien à 5,5, déjà, ça étranglerait beaucoup moins les régions. La création d'une zone, on va dire, alors nous on l'appelle premium, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour le versement mobilité. Vous savez que les entreprises versent donc un versement qui s'appelle le versement mobilité, et nous on s'est toujours battu, et là on souhaiterait que les zones qui sont les mieux desservies, c'est-à-dire Paris, parce que Paris a un réseau de transport qui est très très important, aussi les Hauts-de-Seine avec la Défense, etc. Donc, passer de ce versement de mobilité de 2,95% à 6%. De, par exemple, augmenter la taxe de séjour pour les hôtels 4 étoiles et plus, bien évidemment, voyez. Et faire en sorte qu'il y ait également une revalorisation de la taxe sur les surfaces de parking commerciaux, ou encore l'augmentation de 50% des redevances pour l'aviation d'affaires. Donc, voyez, là encore, ça touche qui? Ça touche ceux qui ont les moyens d'opérer ces versements ou de verser ces taxes. Et on ne s'attaque pas au quotidien des gens, à monsieur et madame tout le monde qui vont travailler ou qui sont en recherche d'un emploi ou qui se déplacent parce qu'ils ont besoin de se déplacer pour telle ou telle raison, de loisirs, d'accompagnement des enfants, etc. Mais on marche sur la tête parce que non, il y a une volonté de ne pas taxer cela, et donc on va augmenter le pass Navigo et on va livrer au privé que ce soit la SNCF ou que ce soit la RATP. Mais c'est pas en livrant à 12 opérateurs privés qu'on va simplifier les choses, bien au contraire. Et on a vu que les transports livrés au privé, il y a l'exemple en Grande-Bretagne, on a vu que c'était une vraie catastrophe. Donc en fait, il faut mettre plus d'argent et pour répondre aux besoins du quotidien des franciliennes et des franciliens.
Oui, et d'ailleurs, même au niveau de la région parisienne, donc il y a un certain nombre de compagnies de bus privés, et les gens qui habitent, à commencer par les maires, protestent justement contre ces services. Madame Laurence Cohen, je vous remercie. Donc, je rappelle, vous êtes sénatrice PCF du Val-de-Marne, et à propos, justement, stopgalère.fr, et au sujet des transports, on va avoir une réunion publique à Paris le 25 janvier à 19h, qu'on a présence, entre autres, Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, Madame Céline Malaisé, présidente du groupe communiste, écologiste et citoyen du Conseil régional, sans oublier Monsieur Pascal Savoldelli, sénateur du Val-de-Marne. Madame Cohen.
Ouais, et pardon, j'y serai aussi, et je trouve que c'est une très belle initiative, et c'est bien de la faire connaître. Merci à vous.
Tout à fait. Merci Madame Cohen, et à très bientôt.
À bientôt. Au revoir.
E voltamos aqui ao Direto Passagem Nível neste domingo 22 de janeiro. Lembro, emissão com redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Ensino da língua portuguesa em francês, as internacionais de português aqui na região presidencial, não sou, mas é essas que nos interessam mais diretamente. Abriram ou vão abrir as inscrições connosco aqui no estúdio José Carlos Janela, responsável da seção internacional do Liceu Internacional de Saint-Germain-en-Laye, departamento 78, mas é mais do que um liceu. José Carlos Janela, antes de mais, muito boa tarde e obrigado por estar aqui connosco.
Boa tarde, senhores ouvintes. Sou eu que agradeço a oportunidade que me dão de poder difundir, estimular as pessoas a cultivar o português.
Nós estamos aqui para isso. Depois iremos até o Liceu Colégio Internacional no Rue de Balzac, em Paris 17. Vamos dar um soltinho até o 92, no Liceu Alexandre Dumas de Saint-Cloud. E finalmente voltaremos a Paris 6, com o Liceu Colégio Montaigne. Ora, Liceu Internacional Saint Germain-en-Laye, há que referir que não é só o liceu, há um colégio, e é um ensino pré-escolar e primário, isso tudo, de maneira que vocês abrangem todo o leque do ensino aqui em França.
Sim, de facto, todas as grandes secções, as chamadas, as mais numerosas, do Liceu Internacional de Saint Germain-en-Laye e a portuguesa está entre essas, estão instaladas no liceu, no sítio do liceu, e também em estabelecimentos em parceria. No caso da secção portuguesa, para a escola maternelle, que evidentemente no liceu, no sítio do liceu, os alunos são recebidos desde a maternelle à terminal, para poder acolher mais jovens. Portanto, na escola Normandie-Niemen, maternelle e primária, na cidade de Lepec, está também instalada a secção portuguesa, e no Colégio Pierre e Marie Curie, sempre na cidade de Lepec, estudam os alunos de 6e até a 3e, para a seguir prosseguem no Liceu Internacional.
De maneira que isto, bom, é evidente que há que morar na região, ainda que, bom, há autocarros, valha-nos isso. Sim, há autocarros.
Há que, se me permite, Luís Artur Silva, portanto, há que morar a uma distância razoável do liceu.
Sim, já abordámos isto na semana passada, precisamente, porque nós sabemos que as secções internacionais, sobretudo a nível do colégio e liceu, levam que os alunos tenham que trabalhar mais horas.
Sim, sim.
São à volta de 6 a 9 horas.
Portanto, até ao nível 3e, são 6 horas a mais, além do currículo normal da República Francesa. No Liceu Internacional de Saint Germain-en-Laye, a partir da segunda, portanto, os alunos têm mais 8 horas de ensino, durante as quais, como já vinham desde a maternelle, estudam língua e literatura portuguesa e história de Portugal e um pouco de história universal em português. O resto da história universal são os colegas da parte francesa que lecionam em francês.
É o currículo francês. Ora, as inscrições no Liceu Internacional de Saint Germain-en-Laye já começaram?
Começaram.
Já no dia 9 de janeiro?
Sim, começaram no dia 9 de janeiro e vão até ao dia 10 de março para os candidatos residentes em França. Como também temos sempre candidatos que vêm do estrangeiro, para esses, as inscrições continuam até a final do ano letivo e na última semana de agosto. Queria só chamar a atenção para o seguinte. Normalmente, a maior parte dos alunos, dos candidatos que vêm do estrangeiro, são alunos que não falam francês. Mas há, no Liceu Internacional de Saint Germain-en-Laye, um dispositivo específico, francês especial, em abreviatura FS, para acolher esses alunos que não falam francês. E eu, se me permitem, eu fazia um apelo aos senhores ouvintes, quem tiver familiares, amigos que estão em Portugal, que pensam vir para a França, e portanto com alunos que, candidatos potenciais, e que não falam francês, para se manifestarem quanto antes e não esperarem pelo fim do ano letivo.
Com efeito, e para isso, meus amigos, bom, ao site do Liceu Internacional, há igualmente também o site da Seção Portuguesa, www.seccionportuguesa.com, para ter todos os detalhes. Mas para já vamos deixar Saint Germain-en-Laye, vamos pura e simplesmente até onde? Até Paris, de 17, o Lycée Collège International Honoré de Balzac. A senhora Piedade Ferreiro, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde a todos e grato uma vez mais pela oportunidade que me é facultada em nome da secção portuguesa em Balzac.
Estamos aqui por isso, a Rádio UFA viu nascer essa secção, evidentemente que nós estamos aqui precisamente para isso. Ora, senhora professora, para já, tenho aqui 7 datas. Portas abertas, dia 4 de fevereiro, a partir das 9 horas. As inscrições, a partir do dia 16 até o dia 17 de abril.
Ora, 7 de abril. Até o dia 7 de abril.
Eu tenho aqui, marcado 17, vou tirar um, não há problema nenhum. Agora, senhora professora, precisamente, vocês estão situados em Paris 17, Boulevard Bessières, e nós sabemos. percebemos que já desde o princípio, para manter a secção, desenvolver a secção, tem sido a nossa batalha e a vossa também como professora e as suas colegas, para que haja inscrições de alunos. Eu faço sempre a mesma pergunta. Do outro lado do Boulevard Periférique, há associações portuguesas, há centenas de famílias portuguesas. Porquê é que é tão difícil? Não há mobilização dos pais, não há mobilização da associação. Bom, isto é uma crítica implícita, mas sei o que façam, por favor.
Não sei explicar a origem pela qual nós não temos esse número de alunos consequente, dado que, efetivamente, não só temos a região de Paris, não é, 17, onde está implantada o Liceu Internacional, como Paris 18, Paris 16, 8, 7, mas também temos os subúrbios, não é, que são importantes e onde existem várias associações. Por isso temos Clichy, Levallois-Perret, Anier, Saint-Denis, temos toda a linha do RORC, porque o acesso é relativamente fácil e rápido. Estou a falar nomeadamente de Épinay, Genevier, Saint-Gratien, Hermont, Franconville e outras localidades que se podem incluir nestas. Realmente é uma questão que me coloca e é uma questão que eu não consigo resolver. Sabendo que o ensino é público nas secções internacionais, é gratuito, é um ensino integrado. Certo, os alunos têm mais algumas horas, como focou o meu colega Carlos Janela, ao longo da semana, mas são horas que se passam, que são feitas de forma agradável, em contexto escolar, com colegas, no que diz respeito à secção portuguesa em Balzac, com colegas que falam outras línguas, por isso é uma mais-valia na medida em que eles ouvem a falar ou podem praticar essas línguas, e eu falo nomeadamente do inglês, do alemão, do italiano, do espanhol, por isso, e do árabe, que também é uma língua de secção em Balzac. Por isso, é uma mais-valia para estes alunos. O ensino é gratuito, como eu acabei de referir, os professores são nativos, isto é, têm competências para lecionarem no programa que lhes é exigido, programa esse que é do Ministério da Competência do Ministério da Educação francês, professores do ensino português, do ensino francês. Realmente é complexo, tanto mais que nós temos atividades pedagógicas, que são qualquer secção, nomeadamente o Balzac, que são importantes para a formação pessoal do aluno, e refiro-me, por exemplo, a saídas escolares, a viagens de estudo a Portugal, não é? A trocas linguísticas com a escola em Portugal, concurso de eloquência que é feito em Balzac, em que há uma preparação de recolha de informações, tratamento de dados, uma postura que os alunos devem ter, não é? Essa eloquência, essa à vontade na exposição de ideias, que é uma mais-valia ao longo dos anos escolares, porque eles vão fazer exames orais, nomeadamente, que isso é um treino, e há outros concursos, como o Concurso Internacional de Leitura, os Contos do Dia Mundial da Língua, que é patrocinado pela Leia e pela Porto Editora, e nomeadamente concursos que são sempre postos à nossa disposição pela Coordenação do Ensino, pela ADEPA e outras entidades. Por isso, é uma pergunta que realmente à qual eu não sei responder, porque, como lhe digo, é uma mais-valia para todos estes alunos que, quando saem de uma secção, seja ela qual for, saem preparados. Preparados para o ensino académico, preparados para a vida ativa também, uma vez que eles aprendem a redigir cartas, a dirigirem-se, a ter essa postura, essa vontade, a dirigirem-se a instituições. E neste mundo da globalização, não é? Cada vez mais importante o conhecimento de línguas. Obviamente que o inglês, atualmente, é a língua de referência, mas o português é aquela língua que pode ser importante na abertura de carreiras profissionais para os alunos também. Não só aqueles que pretendem ir para Portugal, mas aqueles que ficam em França ou noutros países, não é? Porque as relações comerciais não se restringem simplesmente ao país onde estão, onde vivem. E a abertura de valores humanos, a abertura a mundo de evidências, por isso é um trunfo pessoal em que tem, no final, os diplomas em Troisième, o DNB, a menção internacional, e em terminar o Bac Français Internacional, que são diplomas importantes também para a carreira de um estudante. Não sei se fui clara, por isso é uma formação a apostar, essa formação nas secções internacionais, e realmente esse esforço pode ser uma mais-valia para o aluno é refletido, a meu ver. Claro.
Sim, com efeito, não é por acaso que as empresas francesas já não há procura de lusodescendentes, quando fazem investimentos em Portugal, no Brasil ou em Angola e por aí fora, é um trufo igualmente. Tanto a Lycée Collège International de Honoré de Balzac, a Paris 17, Boulogne-Bessière. Conheço o endereço e sei que quantos minutos é que leva de ir até Porte de Clichy, até lá, até a entrada principal. E a propósito da entrada principal, portas abertas dia 4 de fevereiro, a partir das 9 horas, as inscrições 16 de janeiro até o dia 7 de abril. Há uma associação de pais também em Balzac, de maneira que, para mais informações, utilizem as redes sociais. Penso que é o mais fácil, não é? A Piedade Fevereiro.
Sim, sem dúvida. Podem consultar o site de Balzac e o site da APZIP, que é a Associação de Pais de Honoré de Balzac. Em todo caso, as informações também estão expostas nos serviços consulares, nomeadamente no Serviço da Coordenação do Ensino na Academia de Paris.
Muito obrigado, e nós voltaremos ao assunto, evidentemente, porque temos aqui duas datas, 16 de janeiro e 4 de fevereiro. 16 de janeiro já lá vai. Bom, hoje é dia 22. Muito obrigado.
Queria referir simplesmente que todas as inscrições são feitas online e no site, no site Académico de Paris.
Muito obrigado por essa informação. Muito obrigado. Até muito breve. E voltaremos ao assunto, provavelmente, talvez fazer alguma coisinha para relembrar o 4 de fevereiro. Muito obrigado, Piedade Fevereiro.
Muito obrigado.
E agora vamos deixar Paris 17. Vamos até onde? Até Lycée Alexandre Dumas, Ensemble, Ana Cristina Martini. Boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde a todos.
Ora, precisamente, para já, as inscrições, há datas? Já?
Sim, temos datas. Pois, entretanto, em Saint-Cloud é o Lycée Alexandre Dumas, temos o Collège Vera Reine e temos também a escola primária, que é a escola primária Le Coteau, portanto temos todos os ciclos para quem quiser candidatar-se. E a nível das inscrições estão a decorrer neste momento. Quem estiver interessado, pronto, basta ir ao site da DSUN, da Academia de Versailles, o boletim está em linha, ou telefonar para os próprios estabelecimentos, ou no site dos estabelecimentos, e nós aceitamos vocês até dia 7 de março.
Até o dia 7 de março. Ora, é importante, bom, já tinha falado com o José Carlos Janela, eles têm o mesmo ensino pré-primário, portanto vocês aí conseguiram, porque foi todo um combate, que tudo começou em Chaville, já alguns aninhos atrás, e vocês já conseguem, quer dizer, primário, colégio e liceu. Penso que foi uma luta difícil, eu acompanhei essa vossa luta, sua e de outros professores, de maneira que agora há que salvaguardar todo esse trabalho e salvaguardar essas secções, não é?
Exatamente, portanto contamos com os pais e realmente quem valoriza esse tipo de ensino. Portanto, quem estiver interessado, em nível em Saint-Cloud, portanto, alunos do 92, mas também acolhemos de outros departamentos, evidentemente, a rede de transporte ali é boa, portanto, em relação a isso não há grandes problemas. E temos todos os ciclos, não temos pré-primário, mas temos do primário ao liceu.
Ora, a nível de alunos, bom, eu sei que é um combate por todo lado, precisamente, como mobilizar os pais. Vocês têm um tecido associativo aí à volta bastante importante, grandes concentrações também de portugueses. Como é que podemos mobilizar os pais e as associações para defenderem, precisamente, e desenvolverem o ensino da língua? Porque os portugueses estão sempre a queixar, não há ensino português.
Exatamente, portanto, nós a nível do português temos um ensino também que é proporcionado a nível das associações, mas como os colegas, pronto, que já disseram, porque todas as secções têm os mesmos programas e o objetivo é o mesmo, acho que explicaram muito bem até agora, que o ensino é diferente, portanto, o ensino a nível do associativo, que é um ensino que normalmente corre ao sábado, não é integrado, enquanto que a nível das secções, a partir da exigência é outra, o objetivo é outro, os dois são válidos, mas os objetivos são completamente diferentes. Portanto, a colega Piedade que acabou de falar, eu acho que ela conseguiu explicar muito bem o objetivo dos alunos que andam em secção internacional.
Aliás, já tivemos a ocasião de falar com a adjunta da coordenação, na medida em que o Lar Cristóvão foi para a reforma, aposentou-se, entre aspas, e já, agora sei que houve uma homenagem, no domingo passado, achou, precisamente, a de Lédgar Cristóvão. Ana Castilho Martini, muito obrigado, portanto, escola primária, Colégio Liceu em São Colu. Agora vamos tentar acompanhar, como fazemos com as outras secções, evidentemente, e para mais informações, vão ao site do Liceu e encontramos tudo, secção portuguesa, encontramos tudo, não?
Ok, obrigada.
Obrigado a ele. E José Cajanelo, portanto, vocês têm essa particularidade, o ensino pré-primário, quer dizer que, bom...
pré-primário e primário.
E primário, bom, significa que vocês praticamente, vocês vão do biberon até, bom, até, não digo até ao casamento, ou até, antigamente era para ir para a tropa, que vocês têm...
Até à entrada na universidade. Portanto, mas relativamente ao pré-primário, à maternelle e primário, eu queria ainda chamar a atenção para uma particularidade que por vezes facilita a vida às famílias dos alunos, é que existe na secção portuguesa do Liceu Internacional, portanto, tanto no liceu, no sítio do liceu, como no sítio da escola Normandiniamen, o dispositivo dos alunos internos e externos. Os internos são aqueles que têm todas as aulas, ou na escola Normandiniamen, ou na escola maternelle do liceu. Os externos são alunos que, por vários motivos, podem não ter essa possibilidade de vir todos os dias, e então eles frequentam a escola francesa do setor de residência da família e vêm apenas dois meios dias por semana, uma manhã e uma tarde, às aulas da secção. Claro que a vocação deles, destes alunos, é a seguir integrarem como internos, digamos assim, com a totalidade das aulas, no liceu ou na escola Normandiniamen. Isto para os pequeninos.
Aí estão as particularidades. Bom, em princípio, no Liceu Colégio Montaigne não há nenhuma particularidade, penso eu, secção é internacional, e precisamente já temos em linha Carlos Abreu. Carlos Abreu, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde, Sr. Artur Silva, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Alfa, igualmente.
Ora, para já, rentrei a portas, as inscrições já estão abertas e decorre até o dia 7 de abril, desta feita penso que tenha a data exata. E entretanto, também dia 4 de fevereiro, jornada portas abertas. Mas é portas abertas em videoconferência ou são portas abertas em presencial?
É videoconferência, é mesmo isso. Tivemos portas abertas em novembro último para o Coreja. Uhum. Esta é por videoconferência para aqueles que porventura não tiveram hipótese de ir no mês de novembro, ou para aqueles que residem no estrangeiro, até há essa possibilidade também. Uhum. E teremos de novo portas abertas em novembro, no dia 11 de novembro, e aí será mais destinado aos alunos do liceu. Quer dizer que os alunos do colégio interessados não possam também comparecer, claro.
É evidente. Ora, vocês têm, digamos que são de uma certa forma privilegiados, bom, eu digo isso, mas é no bom sentido do termo, Paris 6, de maneira que o liceu também é conceituado, os outros também são, quer dizer, mas vocês, será que têm mais facilidades para ter inscrições, porque nós sabemos que vocês, professores, andam a combater e precisamente contra essa falta de interesse da parte dos pais no Liceu Colégio Montaigne, têm a mesma dificuldade?
A dificuldade é a mesma, portanto, talvez menor do que alguns dos meus colegas, mas a dificuldade é a mesma, e vimos no ano transato, por exemplo, nas candidaturas ao liceu, neste caso à segunda, ao décimo ano, o número baixou relativamente aos outros anos, portanto isto depois pode ser apenas casual, não é? E talvez este ano já volte ao normal. Mas de resto não temos fartura de candidatos, infelizmente, e claro, depois o número de alunos por cada classe é limitado igualmente, não é? Estamos limitados a 15 para o Corés, por turma, claro, e a 17 no liceu. Mas gostaríamos, como é óbvio, de ter mais candidatos do que aqueles que temos tido, sobretudo para o liceu o ano passado.
Todo um combate. Ora, concretamente, bom, para as inscrições, penso que isso é exatamente o mesmo nas outras secções. O melhor é ir diretamente ao site do Liceu Colégio Montaigne, e aí temos acesso até à secção portuguesa,
não é? Exatamente, está lá tudo. Portanto, os links estão lá todos. O que é necessário é, pronto, não altera nada relativamente aos anos anteriores, não é? São os boletins, é o direito de família, o justificativo de domicílio e isto tudo, claro, a inscrição é feita juntamente com a secção Balzac, porque é através da plataforma que o Rectorado de Paris abriu agora 16 de janeiro, portanto, as indicações estão lá todas. Convém que os pais e os alunos se inscrevam antecipadamente, não deixem tudo para o fim, até porque eles ainda pedem alguma documentação também, e pode haver uma ou outra documentação que não esteja pronta. E para que, pronto, o processo de candidatura decorra normalmente. A prova de ingresso depois, a prova juntamente com uma simples entrevista, se decorrerá no dia 12 de abril. Mas pronto, os pais e alunos receberão a convocatória.
Carlos Abreu, muito obrigado e vamos acompanhar isto tudo. E relembro que a jornada Portas Abertas em videoconferência no sábado, dia 4 de fevereiro, entre as 10 e as 11 horas, e as inscrições estão abertas até o dia 7 de abril. Muito obrigado, Carlos Abreu, e até muito breve, então.
Obrigado, boa tarde. Obrigado.
José Cajanela, resta-nos 2 minutos. De maneira que, para já, mais uma vez, obrigado pelo PER, para
jogar. Sou eu que agradeço.
Ora, o que é que nós esquecemos relativamente a seja mal lei? Teremos esquecido alguma coisa? Ou muita coisa, mas enfim, o melhor...
Como só temos 2 minutos, portanto, eu aconselho os senhores ouvintes a irem ao sítio do Liceu, https://liceu-internacional-saint-germain.com, ou da secção, a mesma coisa, secçãoportuguesa.com. Ou então que nos telefonem para o telefone direto da secção 013451-5357. Repito, 013451-5357. Peço desculpa.
Bom, dizendo isto francesa...
E podem falar logo em português. Pois. É o melhor.
Dizendo à francesa 013451-5357. Se que não tiveram tempo para anotar, podem ligar aqui para a Rádio Alfa também. A partir de amanhã, se não fazem Lycée Internacional São João Monleu,
têm todos os... Estão lá, está também lá o contacto telefónico.
José Cajanela, muito obrigado e já agora agradeço também todo o trabalho que tem realizado há anos e anos pela defesa da língua portuguesa e obrigado pelo apoio que nos tem dado, especialmente ao programa Passagem Nível, para que possamos continuar a falar e a defender a língua portuguesa e deixamos daqueles que aquelas, não sei, carpideiras que andam sempre a chorar, mas que não fazem nada.
Não, mas não, é um trabalho que se faz com entusiasmo e com gosto, no caso da secção portuguesa de Saint-Germain-en-Laye, há 50 anos, comemoramos-los este ano. Eu agradeço à Rádio Alfa e agradeço também aos meus colegas que falaram aqui e que se mobilizaram para difundir esta mensagem. Muito obrigado a todos. E obrigado a vocês.
E a propósito de 50 anos, precisamente, 2023, a ADEPBA vai festejar realmente os seus 50 anos de existência. E estou a pensar numa grande senhora que foi inspetora-geral do ensino de português.
Mas Solange Parvo, imagino.
Solange Parvo, nem mais nem menos. Essa senhora defendia mais a língua portuguesa porque por vezes os embaixadores estavam aqui impostos.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
De Passagem em Nível na vossa companhia, dia 22 de janeiro, relembramos emissão com redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. E voltando ainda, seja mão lé, peço desculpa, relembro que está patente ao público até o dia 31 de janeiro a exposição Couple de Rêve, Casais de Sonho, isto até o dia 31 de janeiro, uma exposição que já falamos nela, já um certo número de meses esta parte. Agora vamos até Portugal que vai passar igualmente pelo Consulado-Geral de Portugal aqui em Paris, dia 27 de janeiro, e nos dias 28 e 29, na Maison de Portugal, na cidade universitária de Paris, isto a propósito da quarta edição do Estado Gerais da Luso-Descendência, que é organizada pela CAPMA Gelon. E precisamente vamos falar do programa Regressar, e antes de mais, nada melhor do que fazer um certo número de perguntas ao diretor executivo deste programa, o Sr. José Albano Marques. Muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde. Eu é que tenho que agradecer a oportunidade de podermos dirigir umas palavras a todos os ouvintes e esclarecer Portanto, a nossa intenção, os nossos objetivos da melhor forma, para que todos possam efetivamente tirar as dúvidas e, portanto, para nós é sempre um prazer poder estar presente, mesmo que à distância, para vos esclarecer.
Sim, é com efeito, porque este programa já existe um certo número de anos, já lá iremos, mas muitos portugueses protestam, ah, não somos bem recebidos em Portugal, não nos facilitam a vida, e finalmente há o programa a regressar, que lhes pode simplificar muita coisa e abrir-lhes muitas portas. Há que referir que, portanto, sábado, dia 27, sexta-feira, dia 27, vai sendo o Consulado-Geral de Portugal em Paris, a partir das 18 horas, depois, no sábado 28 e domingo 29, vai ser, como eu disse, na cidade universitária, e depois, no dia 31, irão até Lyon, nem mais nem menos. Ora, talvez valha a pena começarmos pelo princípio, exatamente o que é o programa Regressar, porque eu poderia talvez resumir isto. Uma coisa que é bastante importante é que, bom, contrariamente àquilo que se passa a nível da Secretaria de Estado da Imigração, das questões de imigração, mas isso sou eu que o digo, o programa Regressar tem um aspecto bastante importante porque tem um caráter transversal. Significa que isto envolve todas as áreas governativas e diferentes serviços à administração pública. De maneira que o que eu digo aí, temos, tenho o hábito de dizer, não, numa horizontal, e não temos que andar a bater em não sei quantas portas, não é?
Exatamente. Portanto, o programa é, efetivamente, é um programa estratégico, envolve todo o governo, porque é uma prioridade que o governo definiu, é o regresso, o apoio ao regresso de todos os nossos imigrantes. Portanto, aquelas ideias que às vezes, porventura, ainda possam subsistir de problemas, que há sempre, não é? E há sempre exemplos diferentes. A verdade é que o programa Regressar, por se tratar de um programa muito simples, que exige muito esclarecimento para que as pessoas, e que permita esse esclarecimento através dos vários canais que o programa tem, permite também dissipar algumas dúvidas e desmistificar mitos que porventura, ainda possa andar no ar. Portanto, o programa Regressar efetivamente é transversal a todos os ministérios, e existe um ponto de contacto do qual eu sou o diretor executivo desde outubro a esta parte, e que servimos exatamente para mediar e facilitar a vida aos nossos imigrantes. Portanto, o nosso objetivo não é vender um programa, o nosso objetivo é ajudar a concretizar o sonho dos nossos imigrantes portugueses que em determinadas alturas tiveram que sair do seu país e procurar acolhimento noutros países estrangeiros para desenvolverem a sua atividade. E que agora estamos em condições de lhes proporcionar, através das medidas que o programa contempla, um regresso mais confortável, mais seguro e mais apetecível do ponto de vista de poderem tomar uma decisão de regressar ao abrigo do programa.
Ora, a café que este programa é destinado aos imigrantes, mas também aos seus descendentes e outros familiares, isto é importante.
Sim, é muito importante frisar isto, porque é um programa bastante completo, além de dos portugueses que emigraram num determinado contexto, tivemos um forte fluxo de imigração entre 2011 e 2015, mas agora, portanto, o programa destina-se não só a quem partiu nessa altura, mas também os seus descendentes e familiares que, fazendo prova disso, como está a acontecer, é permitido esse regresso. E, portanto, além do apoio, de todo o apoio logístico, também temos o apoio financeiro e o apoio complementar às suas deslocações, o que por si não seria efetivamente os motivos de convencer alguém a regressar ao país, mas se aliarmos isso também à nossa medida fiscal, onde todos os portugueses que vierem, todos os imigrantes portugueses, podem beneficiar da redução de 50% em sede de IRS durante 5 anos, durante os 5 anos que cá tiverem, já são medidas que permitem aos nossos imigrantes poderem contemplar a hipótese de regressar ao país, e além de procurar o seu emprego, temos outras potencialidades neste momento, também podem criar o seu próprio emprego, que também é apoiado ao abrigo do programa Regressar.
Porque bom, há um apoio financeiro, e igualmente há uma linha de crédito que é aberta, é isso?
Portanto, o apoio financeiro é às deslocações. Portanto, todas as despesas que eles têm ao virem para cá, Portanto, será apoiado pelo programa, estamos a falar em contentores, estamos a falar nas próprias viagens, e além disso, depois a majoração por posto de trabalho. Significa que, para as pessoas terem uma ideia e não complicarmos muito em termos de pormenores, um casal que decide regressar e que tenha dois filhos, e portanto partindo do princípio, porque o programa só pode funcionar assim, é para a criação o próprio emprego ou a criação do próprio emprego, estamos a falar que no final, com as majorações, poderão atingir quase 12 mil euros, que é fundo perdido, ou seja, é um apoio que o Estado está a dar para eles não terem despesas acrescidas no seu regresso e nos transtornos que cria sempre abandonar um país para regressar ao país de origem. Portanto, além disso, também encaram logo a tal medida fiscal, que a partir de junho deste ano que passou, de 2022, passou a ser acessível a todos aqueles que queiram beneficiar dela, que permite durante 5 anos terem uma redução de 50% no valor tributado, o que é já por si uma ajuda imensa. E se estivermos a falar em jovens qualificados, como tem acontecido, existe também um apoio ao reconhecimento das habilitações, portanto, dos talentos que eles também e qualificações que eles vão tendo no estrangeiro.
Ora, no que diz respeito àqueles portugueses que queiram criar novos negócios em Portugal, de maneira que vocês estão, evidentemente, em contacto, penso eu, com as entidades empresariais e não só, de maneira que as pessoas podem ver mesmo quais são as oportunidades, em que setores é que se deve investir. Vocês são perfeitamente capazes de fornecer essa informação?
Sim, basicamente todo o imigrante português que nos coloca as suas questões, sejam de que ordem e natureza forem, nós fazemos imediatamente a transferência para o respectivo Ministério, para que eles não sejam perdidos num sistema complexo. Portanto, as respostas são mais céleres, são mais eficazes, e eles, perante as respostas, formalizam as suas candidaturas já conhecedores daquilo que porventura poderão encontrar no mercado. Digamos que é uma ação bastante concertada, uma ação dinâmica, que permite ao mesmo tempo, para quem está acolhido nos territórios estrangeiros, poderem ver o programa Regressar como um programa de apoio e não de qualquer outra natureza. Portanto, o nosso objetivo, como lhe digo, é ajudar a concretizar sonhos. Portugal precisa, mas dentro do precisar, quer no fundo tranquilizar todos aqueles que queiram regressar que o país está diferente. O país tem muitas mais oportunidades em termos de emprego, tem muitas mais oportunidades para que os nossos portugueses possam regressar ao país de onde se viram forçados a sair em determinadas alturas, em que o governo não deu as mesmas oportunidades que agora estamos a dar.
Ora, o programa Regressar já existe há um certo tempo e tenho a impressão que o Governo tentou relançar o programa em 2022. Significa que, bom, houve imigrantes que aproveitaram precisamente este programa, mas finalmente foi o número reduzido, foi?
Não, portanto, o programa Regressar teve um problema que foi mundial, foi os dois anos
do Covid,
e que de alguma forma prejudica sempre, embora, mesmo em termos de programa, os nossos imigrantes, possivelmente por estarem mais tempo em casa, por poderem ter acesso às redes sociais, mesmo assim formalizaram as suas candidaturas e, portanto, no final deste ano nós tentámos, portanto, inovar em algumas soluções em caráter de proximidade, ações de caráter de proximidade, como as Ações Sem Fronteiras que vamos realizar em Paris e que estamos a realizar de norte a sul do país, mas também no estrangeiro, para tentarmos, junto das nossas comunidades, esclarecer o máximo possível as medidas, em que é que se baseia, e estabelecer um clima de total confiança entre o governo e aqueles que precisam de voltar a regressar ao país. E nesse aspecto, a tutela tudo tem feito para também sensibilizar os nossos imigrantes que estão presentes e que estarão cá para podermos ajudar. Esse é o objetivo principal do programa Regressar, e permitiu-nos chegar ao final do ano já com situações concretas, ou seja, nós temos neste momento já em Portugal mais de 11 mil pessoas abrangidas pelo programa Regressar, quer a trabalharem por conta de outra, querem a trabalhar por a criação do próprio emprego, o que nos dá uma elevada satisfação. Se tivermos em conta as 6.700 e poucas candidaturas que já estavam formalizadas em final do ano, significa que tivemos um aumento bastante grande neste último trimestre e que permite-nos ver que estamos no bom caminho para que em 2023 se consigam aumentar ainda mais o fluxo de regresso dos nossos imigrantes.
Estamos a falar do programa Regressar, que vai estar no Consulado-Geral de Portugal em Paris na sexta-feira, dia 27 de janeiro, às 18 horas, mas também depois sábado e domingo na cidade universitária, na Maison de Portugal. Ora, precisamente, José Albano Marques, uma pergunta. Bom, finalmente, quando se fala do programa Regressar, há uma estrutura importantíssima que é o ponto de contacto para o regresso do imigrante.
Exatamente, da qual eu sou o diretor executivo neste momento e que acaba por ser exatamente essa estrutura que decidiu retirar qualquer tipo de barreira que haja, formal ou informal, para que o trabalho se possa desenvolver. Isso significa que temos esgotado em ações de norte a sul do país, com parceiros públicos ou privados, empresários, para multiplicar a nossa mensagem e permitir que em Portugal, passado 90 dias, nós consigamos ter quase 6 mil parceiros em Portugal detentores do que é o programa Regressar, como passar a mensagem certa, ou seja, criamos embaixadores desta mensagem nossa, que é um regresso em segurança. Paralelamente a isso, desenvolvemos nos países do estrangeiro, onde os nossos portugueses encontraram o seu acolhimento quando foram para lá, vamos junto às comunidades aproveitando a excelente qualidade de parceiros que também temos. Neste caso concreto, em Paris, vamos aproveitar o trabalho excelente que na comunidade tem sido desenvolvido pela CAP Magellan e os Estados Gerais da Lusodescendência vão nos permitir falar com um público-alvo interessante e que porventura dali possa haver um maior esclarecimento, assim como também aproveitámos mais duas ações que vão decorrer no consulado, quer no dia 27, quer no dia 30, no consulado de Paris e no consulado de Lyon, com a parceria da Associação de Diplomados Portugueses em França, da AGRAF. Portanto, tentamos sempre aproveitar o melhor possível as sinergias locais de quem nos permite chegar às comunidades com maior celeridade e, sem dúvida, os consulados. Aproveitarmos o excelente trabalho, quer do consulado, quer das embaixadas, permitem chegar com essa rapidez desejada com a nossa mensagem aos nossos imigrantes.
E, em princípio, a nossa mensagem de hoje, José Albano Marques, também chegou a Lille, Estrasburgo e Lyon, na medida em que a Rádio Alfa está a emitir o chamado DAB, que é um sistema, novo sistema de rádio, bom, que é uma coisa extraordinária, digital, pura e simplesmente. Ora, uma última questão, José Albano Marques, precisamente, vem acompanhado, bom, entre outros, no consulado vai estar o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, mas há outros membros do governo que vos acompanham também nestas jornadas, não é?
Pronto, relativamente ao programa Regressar, sim, a tutela, o secretário de Estado do Trabalho irá estar presente, portanto, numa prova cabal de que o governo está envolvido acerrimamente na divulgação do programa Regressar e na ajuda que se pretende dar aos nossos imigrantes. Teremos também um representante do Conselho Diretivo do IFP de Portugal, portanto o vogal Dr. Paulo Langrova, e sabemos que o programa, em termos dos Estados Gerais, irá ter também outros secretários de Estado para abordar outras problemáticas que têm interesse junto à comunidades portuguesas também no estrangeiro. Portanto, isto é a prova daquilo que eu dizia. A nossa passagem pelos países tem muita importância à mensagem que vamos lá deixar. O caso de França, que está nos top 3, neste momento é o segundo maior país com mais portugueses a regressar a Portugal, portanto, neste momento já com 1.300 com 1.300 candidaturas, das 6.700, 1.300 são da França, e portanto é um indicador bastante bom para nós podermos estar lá e partilhar estes momentos com agrado, na tentativa sempre de podermos ajudar a regressar o maior número de pessoas possíveis.
José Albano Marques, muito obrigado. Lembra, diretor executivo do programa Regressar. E o primeiro encontro, esse será na sexta-feira, 27 de janeiro, às 18 horas, do Consulado-Geral de Portugal em Paris, precisamente para aqueles que penso que isto pode interessar, sobretudo que há que divulgar. É um programa que, infelizmente, não é conhecido de muitos portugueses, que para fazerem críticas estão sempre prontos. Mas, enfim, isso é outra questão, sei o que digo. José Albano Marques, muito obrigado e boa viagem até aqui a Paris, então.
Obrigado eu e até ao próximo fim de semana.
Muito obrigado e até muito, muito breve. Bom, e agora, se fôssemos cantar as janeiras.
Janeiro, faz frio na aldeia, mas o calor de um grupo de amigos, familiares e vizinhos invade as ruas. Vão cantando de porta em porta.
Vamos cantar janeiras e podemos cantá-los no dia 28 de janeiro, às 9 horas e 30 minutos, aonde, possivelmente, em Créteil, Maison pour tous, Jean Ferrat, 21, Rue Charles Bevin, 94.000 Créteil, para aqueles que queiram saber. Isto organizado pelo Grupo Etnográfico Povo da Nóbrega de Créteil. Para nos falar disto, nada melhor que alguém que está na origem de todo este trabalho também, é Eliane Martins. Muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde, Sr. Silvio, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Ora, vamos cantar as janeiras. Bom, eu passei um extratozinho, bom, é uma coisinha que consegui baixar as redes sociais extraordinárias, as novas tecnologias, vai pescar tudo, até coisas que não têm interesse nenhum, que não é este caso. Ora, começamos talvez pelo princípio, porque o povo da Nóbrega em Créteil, grupo etnográfico, vocês já têm 40 anos de existência.
É assim, o grupo vem de Charenton no início, uhum. E lá o grupo era os Atlânticos antigamente, e a verdade
bastante
é que...
Bastante conhecido.
Sim, salvo erro, nós quando fomos para o grupo ele já existia, mas salvo erro ele é de 1982, realmente.
Uhum. Ora, talvez valha a pena falar, terras da Nóbrega, onde é que isto se encontra? Porque nem toda a gente é lá do norte, não é?
Sim, portanto é o concelho de Ponte da Barca, portanto mesmo no norte, não é, no Minho, com algumas aldeias que antigamente também acho que pertenciam à Vila Verde, essa parte assim mesmo do concelho da Barca e algumas aldeias ao redor.
É verdade que vocês estão a fazer recolhas lá na zona de canções, de trajes, tradições e por aí fora?
Sim, há pessoas assim, mães investidas no grupo que se ocupam mesmo dessas recolhas, a nível de tudo, mesmo de traje, de músicas, de tocata, mesmo das cantigas, mesmo antigas, mesmo da letra das cantigas. Muita gente do nosso grupo passa lá muitos dias no verão, até durante o ano quando lá vão, mas também mesmo no verão, a fazer essas recolhas todas mesmo, para ser o mais fiel possível lá antigamente, para podermos representar da melhor forma possível as tradições, os usos e os costumes mesmo da nossa terra.
Mas é verdade que o grupo etnográfico Povo da Nóbrega em Créteil é muito respeitador, eu quase de dizer, na questão dos trajes e não só, porque por vezes, infelizmente, vê-se grupos folclóricos que dizem que são de uma zona, mas estão vestidos, não sabem muito bem de onde é que eles vêm. Vocês, desse aspecto, tentam defender um rigor? Como é que é?
Sim, assim, nós tentámos mesmo fazer o possível mesmo para ser o mais respeito, de respeitar da
da melhor forma, não é?
Obviamente. Mas da melhor forma mesmo. É verdade que tentámos mesmo ter este rigor em cima de um palco para representar mesmo antigamente.
Agora, antigamente, há que referir que vocês precisamente pensam no século XIX, inícios do século XX, porque nessa altura os grupos folclóricos em Portugal não eram aquilo que são hoje, na medida em que o fascismo passou por aí, tentou-se unificar do norte ao sul a nível de folclore, de maneira que vocês daí tentam vir, digamos, de uma certa forma, às raízes, não é?
Sim, é verdade. É verdade, as pesquisas que são feitas no grupo são mesmo pelas fotos mesmo antigas, até os instrumentos, quando íamos em cima de um palco, nós fazemos muitas cenas etnográficas antes de começar mesmo o nosso festival. Por exemplo, fazemos uma cena no dia da janeira que vamos organizar, também vamos fazer umas cenas e também tentamos recolher até os móveis antigos, as lanternas, tudo que pode relembrar como era feito antigamente, como eram as coisas feitas e trabalhadas, e tentámos mesmo procurar o mais antigo e o mais correto.
Nós sabemos que o folclore, e aí estão as suas raízes, tinha a ver com a vida cotidiana das pessoas, com a faina no campo, tudo era ritmado com canções, de maneira que será que vocês também... Bom, aliás, penso que vocês andam à procura, não só de saber como é que eram os trajes e isso tudo, mas também, de instrumentos da lavoura. Vocês tentam fazer essa pesquisa também, porque o folclore tinha a ver com a vida diária das pessoas.
Quando representamos, também tentámos fazer mesmo cenas de trabalho, cenas mesmo, digamos assim, reais de antigamente, mas mesmo com pessoas a trabalhar, a merendar, pronto, essa parte mesmo de como efetivamente as pessoas antigamente faziam, porque passavam todo o dia no trabalho a cantar no trabalho, por isso, pronto, essa parte toda, verdade, tentamos mesmo fazer pelo melhor.
Ora, vamos cantar janeiras, 28 de janeiro, às 19h30, mesmo Poutuça João Ferrat em Creitei. Há igualmente um jantar, bom, cozida à portuguesa, ou bifanas, sobremesa, café, etc, 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 bebidas não incluídas, se for bebidas alcoólicas, a consumir com muita moderação. Mas vocês não estão sozinhos para organizar isto, na medida que, para além do grupo etnográfico Povo da Nóbrega, vocês vão ter outras associações, outros grupos presentes.
Sim. Exatamente. Temos três grupos, além do grupo da casa, que vão atuar e cantar a janeiro, que vai ser o grupo da Recope de Nanterre, o Flor do Lima de Villiers-le-Bel e as Margens do Lima de Choisy-le-Roi. Portanto, são ao todo quatro grupos para representar como é que antigamente as pessoas cantavam os reis.
E vamos ter algumas surpresas ou não? Porque normalmente quando se organiza este género de iniciativas há sempre surpresas. Vocês querem surpreender os presentes?
Nós vamos organizar uma surpresa no início da noite, com uma cena que está a ser organizada pelas pessoas, pronto, do grupo, e pronto, é uma surpresa, digamos assim, mas sempre no tema das janeiras, mesmo tentar, relembrar como é que as pessoas antigamente viviam nessa época, assim, desta época mesmo das janeiras. Uhum. Vamos, assim, representar uma cena.
Ora, o jantar tem que se reservar. Bom, se vou dar os números de telefones agora, vai ter tempo de notar. O melhor é ir ao Facebook do grupo etnográfico para ter os contactos e tudo?
Sim, no Facebook há todos os contactos. É melhor reservar porque é mais simples a nível mesmo de organização e para ter em conta quantas pessoas vêm comer, é mais simples. Mas também é possível ir à página do Zarantera nas margens da tradição e no mesmo da Rádio Alfa para estar lá o cartaz com os contactos e pronto, será com grande prazer que podemos acolher as pessoas que sejam lá e ter jantar.
Então não pode haver desculpas a dizer que não sabia como é que se devia contactar. Vamos cantar as janeiras, 28 de janeiro, 19h30, na Maison Portus, João Ferrat, povo da Nóbrega, em Criteia, grupo etnográfico. Eliane Martins, muito obrigado. E já agora, também queria agradecer o facto de vocês terem vindo aqui. Hoje de manhã, simplesmente, problemas técnicos impediram que vocês pudessem ter participado no programa Terra a Terra. Estiveram aqui 2 horas à espera que a antena funcionasse. Obrigado e um grande abraço a vocês e bom trabalho.
Obrigada, obrigada. Nós que estamos, mas mesmo assim ainda tivemos a oportunidade de cantar e de ter antena filmou e está também a poder ver as gravações que foram feitas no site, no Facebook e no site da Rádio Alfa. Portanto, muito obrigada a vocês, são coisas que acontecem, mas foi com grande prazer e com muito gosto.
É obrigado igualmente pelos bolos que estavam excelentes. Bom, isto fica cá por casa. Eliane Martins, muito obrigado e até um muito breve. E como diz o outro, vamos cantar as janeiras.
Muito obrigada a nós e então até sábado.
Até sábado.
Para quem puder ir até que recorde. Muito obrigada.
Janeiro. Faz frio na aldeia. Mas o calor de um grupo de amigos, familiares e vizinhos invade as ruas. Vão cantando de porta em porta.
Praticamente na reta final de Passagem Nível neste domingo, dia 22 de janeiro. Lembro, emissão com redifusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. E o festival O Filho de Voix, de 24 de janeiro a dia 11 de fevereiro, vai arrancar no dia 24 de janeiro, precisamente às 19 horas, na sala La Cigale. E quem vai fazer a abertura é a música caverdiana. Vão lá estar Mário Lúcio, Lucibela, mas igualmente Carmen Sousa.
Sur le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le corps d'un garçon. Sur le ciel de Paris chant des amoureux. Le bonheur se construit sur un nerf fervoureux. Sous le pont de Bercy, en philosophie, deux musiciens, quelques bateaux, puis les gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter. De pompe près de sa vieille cité, près de Notre-Dame, parfois couvent drame. Oui, mais à Paname, de pas s'arranger, quelques rayons de ciel d'été, d'accordéon, nos mariniers, laisse-moi fleurir. Il endort dans la nuit le clochard et le cœur. Sous le ciel de Paris, comme des oiseaux des bons dieux.
Sr. Luciel de Paris, para aqueles que querem ouvir a canção Teofim, meus amigos, o encontro está dado concretamente na terça-feira, dia 24 de janeiro, a Carmen Sousa, que vai atuar às 19h55, antes às 19h, Lucibel, e depois Mário Lúcio. Carmen Sousa, antes de mais, boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Olá, muito boa tarde, obrigada pelo convite.
Olha, foi de propósito que eu escolhi esta canção, Sur le ciel de Paris. Faz parte daquilo que nós aqui chamamos uma reprise, porque neste seu trabalho, precisamente, há que referir que o trabalho vai ser apresentado aqui na sala Cigale. É o décimo álbum já, não é?
Sim, sim.
Já lá vão 10, como diz o outro, no bom sentido do termo.
Ora, já lá vão 10.
Ora, sobre o céu de Paris, bom, não sei como é que vai estar o céu na próxima terça-feira, mas enfim, se está em Londres, o céu não deve ser melhor do que aqui.
Bom, por acaso, o céu aqui em Londres tem-nos agraciado com luz, portanto, não me posso queixar.
Ora, a Carmen Sousa, de origem cabo-verdiana, nasceu em Lisboa, mas está instalada em Londres. Ora, quando se fala de si, não sei, bom, as etiquetas, quando se fala de etiquetas, não sabemos exatamente o que significa World Jazz. Bom, conhecemos a World Music. O que é que significa World Jazz?
O World Jazz é uma etiqueta que não foi, na realidade, não foi criada por mim, mas sempre que um músico ou um artista lança um álbum, existe sempre essa necessidade de categorizar. Mas eu, neste momento, acho que estou muito ligada à música lusófona, até porque estou a aprofundar mais o meu conhecimento sobre a música lusófona através de um mestrado de etnomusicologia que estou a fazer. E estou exatamente a pesquisar toda essa ligação que vem através da nossa língua portuguesa e que nos liga a todos, e a perceber as diferenças e as influências que temos em cada um. Então, vou buscar música um pouco do Brasil, um pouco de Angola, de Moçambique também, da Guiné, tudo isso
e de Cabo Verde.
Me inspira.
E de Cabo Verde também, evidente.
E de Cabo Verde, claro, sim.
Ora, precisamente no seu trabalho, queiramos ou não, eu tenho o hábito de dizer, a música nasceu em África. De maneira que quando se fala, mesmo o fado, que é o fado, bom, o fado não é nada, bom, isto aí deixa isso aos sabedores, não, dessas questões, mas uma coisa é certa, toda a base está, a música está aí, bom, quando vemos o jazz, quando vemos não só os gospel, bom, todo o estilo de música, parece que a sonoridade é africana, mas que é algo que também que tem no sangue, se posso utilizar a expressão, não?
Bom, eu não sei bem onde é que está a origem da música em si, mas eu acredito que a África sempre foi um continente muito musical, porque as pessoas em si sempre tiveram essa necessidade de se expressar musicalmente de alguma forma, mas agora em termos de origem, não sei, se calhar já era uma prática que todas as tribos pelo mundo inteiro tinham de se expressar através de sons e de melodias. Lembro-me, por exemplo, de uma comunidade, acho que na Ásia, que a maneira deles se expressarem musicalmente era como se fossem os pássaros. Então, quem ouvia de fora, para alguém que vem das nossas partes, achava que aquela música não tinha sentido nenhum, porque todos, é como se todos estivessem a cantar ou a tocar ao mesmo tempo e não havia uma sincronia. Sincronismo entre todos, mas eles explicaram exatamente essa faceta, que eles ouvem música tal como os pássaros. Os pássaros entram todos, cada um no seu tempo e nos seus tons diferentes, e então é interessante ver essa diferença entre as várias comunidades e etnias, como é que cada um vê a música.
Aliás, no mundo do jazz, bom, tive a ocasião já de falar com bastantes compositores, mesmo porque vou passar agora no Júlio Rezende. Legrand, mas também do Bernardo Sassetti, por aí fora. O jazz é algo que finalmente é uma música que é muito pessoal. Não há só um estilo de jazz, ainda que, bom, digam que é este, aqui da Clot, mas para si, o jazz, o que é que significa o jazz? Eu, para mim, é uma certa forma, para já, improvisar, segundo uma liberdade, é verdade, corresponde a alguma coisa que eu costumo dizer?
Sim, sim, é improvisação a tempo real e é um bocado a busca pessoal de cada um dos músicos. Nós vemos músicos como Charles Mingus ou mesmo Horace Silver, a quem eu já fiz um álbum de tributo, todos eles procuravam esse som individual, essa característica pessoal individual, e isso vem através da vida e da experiência pessoal e emocional e psicológica de cada um, e então por isso é que o jazz pode se transformar em tantas formas diferentes e pode adquirir e pode se misturar com tantas outras influências. Eu falo no meu caso que misturei Cabo Verde com jazz. O jazz acho que fala, é uma língua muito pessoal de cada um dos músicos, e cada um vê como acha.
E aí, sobretudo para nós que estamos a ouvir, começamos até a bater com o pé, a fazer não sei o que, todos esses gestos, com o ritmo e isso tudo. Ora, Carmen Sousa é de origem cabo-verdiana, não era que penso, é incontornável, toda a gente lhe fala de Sarajevo, não?
Sim, claro, incontornável, a figura incontrornável da música cabo-verdiana.
Sempre que eu tive a ocasião de a conhecer no Mindelo, num barzinho que se chamava Biju. E de maneira que, bom, já levam alguns aninhos, mas é verdade que a Sarajevo, do ponto de vista, e eu vou pedir a sua ajuda, não é? Porque conheço a música cabo-verdiana, ela abriu portas à música cabo-verdiana, parece que não.
Sim, sem dúvida. Ela, como eu falei ontem sobre a Cesária, ela abriu os ouvidos do mundo para a música cabo-verdiana e pôs Cabo Verde no mapa, digamos assim. E é muito interessante esse trabalho que ela fez e que nós agora, todos os artistas, estamos a usufruir dessa abertura. E então devemos muito a esse empreendedorismo e essa abertura de ouvidos mundial.
Aliás, precisamente na Cigal, lembro-me, terça-feira, dia 24 de janeiro, a partir das 19 horas, quem vai fazer o encerramento deste concerto são vocês que fazem a abertura do festival, que é bastante importante. É um antigo ministro da Cultura, Mário Lúcio, que tem uma relação também com a Cesária Évora, não?
Sim, não sei, não conheço.
Mas... Não tem, não, mas posso dizer, porque ele fez toda uma série de coisas, mesmo textos e tudo, que foram interpretados e gravados pela Cesária Évora.
Sim, acredito. Ele é um grande compositor e letrista.
Foi a informação que eu consegui apanhar. Bom, okay. O jornalista também serve de andar à procura de coisas. Carmen Sousa, portanto, bem, é a apresentação do seu álbum. Eu gostaria que dissesse o nome do seu álbum, mas tenho medo de não saber dizer corretamente.
Interconnectedness. É uma palavra um bocadinho longa, mas para mim tem um som e tem uma musicalidade e tem um significado muito especial para mim, porque este álbum foi feito durante a pandemia, em que todos no mundo inteiro estávamos a viver exatamente a mesma coisa e na realidade nunca nos tínhamos deparado com esse facto de repente o mundo inteiro parou e estávamos todos em casa e todos assustados por uma situação que na altura desconhecíamos. Interconnectedness fala exatamente sobre o facto de estarmos todos ligados das nossas ações reverberarem um pouco para o futuro e para as pessoas à nossa volta, e tudo aquilo que fazemos temos de ter uma certa responsabilidade sobre aquilo que fazemos. Esse nome veio também através de um filme que eu vi, de um diretor turco-alemão, que fez um filme chamado Auf der anderen Seite. Em inglês eu sei a tradução, que é The Edge of Heaven, mas não sei a tradução em português, não sei se esse filme foi traduzido para Portugal, mas é um filme em que todos os protagonistas são ligados de alguma maneira, muito próxima, mas todos eles desconhecem. Então vemos estas vidas quase a cruzar, mas nunca se chegam a encontrar. Então isso fez-me pensar e houve um momento de introspeção, até porque à altura da pandemia parece que era propícia essa introspeção, esse pensamento. E a música foi toda quase inspirada nesse tema do interconnectedness.
Mas enfim, já voltámos a uma vida normal agora, valha-nos isso.
Sim, já voltámos a uma vida normal, mas não deveríamos esquecer que continuamos todos ligados e que continuamos a ser humanos, não máquinas.
Sim, e interdependentes uns dos outros.
Exatamente. É muito importante.
Carmen Sousa, muito obrigado. Eu lembro encontro com Lucibela, mas igualmente com Mário Lúcio, na próxima terça-feira, dia 24 de janeiro, a partir das 9 horas, na Cigala Benhaja, e damos encontro aqui, é já depois da manhã.
Ok, sim, sim. Encontramos já.
Obrigado, Carmen Sousa.
Adeus, muito obrigado.
Muito obrigado. Prazer. E até muito, muito, muito breve.
Obrigada.
Obrigado. E, a prioridade a coisas que se passaram aqui, Eduardo Lino, antes de mais, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Tiveste a ocasião de passar hoje pelo Santuário Nossa Senhora de Fátima e aparentemente aconteceu qualquer coisa, e a segunda vez esta semana, o que é que aconteceu exatamente?
Exatamente, houve a tentativa de incendiar a porta de entrada,
a porta principal,
exatamente, a porta de madeira. Portanto, já foi a segunda vez esta semana, na primeira vez não conseguiram chegar à porta, desta vez conseguiram, e ardeu de facto a parte da frente da porta, nomeadamente de baixo até a meio, mas a porta está no sítio, naturalmente, é madeira muito grossa, mas está queimada e, portanto, a talha foi devidamente afetada. Mais estragos foi, por exemplo, o portão de entrada, porque tem um gradeamento a cerca de 3 metros ainda dessa porta, é que os bombeiros tiveram que forçar esse gradeamento depois para entrar,
para apagar
o incêndio, e forçaram também a porta lateral para entrarem por dentro, para evitar o fumo que fosse para dentro do santuário.
Do edifício. De maneira que, é evidente que, agora temos que esperar, a polícia deve estar a fazer um inquérito, mas isto faz pensar que já... Não sei, uma espécie de ataque terrorista, qualquer coisa, como digo terrorista, é no sentido de se atacar a um certo número de símbolos religiosos, porque há mesquitas já foram atacadas, há sinagogas, há igrejas que foram atacadas, de maneira que provavelmente...
É pelo menos um ato criminoso, isso é de certeza, foi o segundo já esta semana. Houve também um ato idêntico numa outra igreja em Paris 10, e o senhor padre do santuário, quer o senhor padre, quer o reitor do santuário, não puderam prestar declarações porque também ainda não o fizeram à polícia.
E, portanto,
prestar primeiro declarações à polícia do que à imprensa.
Obrigado. Eduardo, e obrigado ao Manuel Alexandre também, que me acompanha desde as 13 horas. Lembro passagem de nível com a difusão na noite da quarta para quinta-feira. Contamos estar aqui no próximo domingo e precisamente vamos passar o título Interconnectedness. Bom, não o pronunciei corretamente, se quiserem, vou ouvir o podcast, a redifusão, é Carmen de Sousa, que vai estar, relembro, na próxima terça-feira, dia 24, na companhia de Lucibela e de Mário e Lúcio, na Cigala, a partir das 9 horas. Bem-ajam e até domingo. Consequence of doom.
always here. She bought a room at near the together.